Princípio da evolução. Com ou sem darwinismo? Com ou sem vários elementos da pós-modernidade? Ou da modernidade, genericamente falando? É indiscutível que a evolução, seja aquela visão primária darwinista clássica no campo biológico ou no campo social de Herbert Spencer, muito grotescas, quase, poderíamos dizer, na nossa opinião, sejam as visões mais refinadas de uma sociedade que se complexifica culturalmente, que se complexifica nas relações sociais, no estabelecimento de metas coletivas, etc, etc. Não há como discutir essa história de criacionismo, mais uma vez, dizendo que Jesus está nisso, etc. Barbaridade. Vamos nos informar. A evolução das espécies aconteceu e está descrita pela ciência, ponto. Porque os fósseis provam. Houve evolução filogenética. Com o estudo de carbono 14 e também de camadas geológicas, a idade de certas camadas geológicas no estudo da Terra, etc., como se sabe, nós temos como precisar, deixar objetivo dado de que certas espécies se desenvolveram ou certos troncos filogenéticos se desenvolveram a partir de outros, como espécies. Viemos dos mares, nos convertemos em anfíbios, surgiram aves, mamíferos, primatas superiores que são seres humanos. Inclusive, nos estudos fósseis, dá para se perceberem as transições. Então, não há como discutir. Todavia, seleção natural, na nossa opinião, é fantasiosa. Não dá para explicar que, de repente, apareceu por um acidente de mutação genética. As pessoas não percebem que é um pouco a história da carochinha, não é? Com todo respeito aos cientistas que apresentam isso. Aconteceu a evolução. Os organismos se complexificaram. Isso é um fato. Um pouco de seleção natural aconteceu, a gente percebe até. Os mais fortes sobrevivem em certos ambientes, os que mais se adaptaram, reproduziram-se mais. Agora vamos para a raiz mesmo do fenômeno da seleção natural. Como aparece um sistema óptico? Um sistema auditivo. O mais primário que seja. Primeiro ponto. Não há razão para que nós tivéssemos nos complexificado. Não há razão para ver diversidade biológica, diversidade de espécies, o que seja. O ideal seríamos continuar na sopa proteica dos oceanos primordiais, sermos só seres unicelulares. Por que deixamos de ser apenas micro-organismos? A ciência não tem uma resposta clara para isso. Dizer que um belo dia, vamos imaginar isso, numa sociedade, numa comunidade primitiva de insetos que não tinham audição. Um belo dia um nervo exposto apareceu para surgir uma audição ou um sistema óptico, sistema auditivo ou óptico, mais primário que seja. Existe uma série de elementos ali, de ligação da realidade externa, por meio nervoso, para o centro nervoso daquele inseto, digamos seja um inseto. Não comentei nada sobre sair de um ser unicelular para um inseto, que já é um ser complexo, em relação a um organismo unicelular. Vamos considerar que já existiam insetos? Por acaso. Cegos, porque não tinham desenvolvido ainda a visão. Ou surdos, porque não tinham ainda desenvolvido o sistema auditivo. Não tem que ter só um nervo exposto. Tem que ter um sistema de captação de vibrações acústicas no ar. Se for um sistema óptico, tem que haver um nervo com sensibilidade à luz. Mas mais do que isso, tem que surgir um sistema correlato no centro nervoso, por menor que fosse daquele inseto, de interpretação daqueles impulsos elétricos decorrentes de ondas sonoras ou de ondas luminosas. Isso tudo acontecer passo a passo da formação. Não adianta só ter um nervo exposto. Então, esse ser que apenas tem um nervo exposto no crânio, ou uma cavidade na cabecinha, o crânio que se entende, assim, a cabecinha do inseto, seja porque vai se transformar no sistema auditivo ou visual, ele vai ter mais chances de se reproduzir do que os outros? E depois de só aparecer o nervo exposto, alguém, ele se reproduziu, mas por quê? Qual o valor evolutivo que ele tem para ser mais forte e sobreviver a predadores e se reproduzir mais que os outros que não têm o nervo exposto. Não é um olho ainda, por mais primitivo que seja. Não é um ouvido ainda, por mais primitivo que seja. Como ele vai transmitir mais esses seus genes para as próximas gerações? E como depois disso vai surgir um outro acidente genético? É quase risível mesmo, né? Que vai formar, depois do nervo exposto, um centro de interpretação daquele impulso luminoso transformado em impulso elétrico nervoso para que ele se reproduza mais. Isso em escala de várias gerações para que surja um inseto que tem um olhinho primitivo. Tudo isso precisando de que cada etapa gere maior probabilidade de sobrevivência ao ambiente. No ambiente. Claro que não é isso. É lógico que não é isso. Isso não faz sentido. O que acontece? A ciência é boa de descrever, não de explicar. Descreve o evento. Explicar o que eu digo de propósito. Há uma força, tanto é que entomólogos evolucionistas da faculdade de Harvard dizem que perceberam que existe um impulso imanente à transcendência. Como falar de outra forma? De dentro para fora, os animais, desde insetos, entomologistas são especialistas em insetos, de animais considerados primitivos, percebe-se o impulso à transcendência. Inúmeros insetos sociais, comunidades imensas de milhares, às vezes milhões de indivíduos em função de um só que se reproduz. Como se explicar isso em termos de seleção natural? Por isso comentam sobre o impulso imanente à transcendência. Por que essa diversidade extraordinária biológica? De onde vem essa diversidade? Por que a diversidade? Para que a diversidade? Para quê? Aí nós começamos a entender. Não há um porquê, há um para quê. Então, a evolução acontece saindo do campo biológico. Nós evoluímos como seres organismos físicos, nós evoluímos como seres sociais, com muitos elementos destrutivos hoje. Como já começamos a falar em outros tópicos, a sociedade de consumo, a angústia generalizada, essa perda da conexão com a nossa espiritualidade. Nós precisamos de espiritualidade para sermos completos, mas também a evolução de nossos espíritos. Nós somos consciências, espíritos livres, a nossa essência última utiliza o nosso cérebro, sem ser nosso cérebro. Há neurocientistas suficientemente lúcidos para dizer: o cérebro é um corredor neuronal. O cérebro é um aparelho que canaliza o pensamento. Quem está pensando? É uma fiação. É um computador. Se é um computador biológico, quem está usando esse computador? Chegam a falar do fantasma na máquina. Para não dizer espírito, para não dizer consciência. Não pode. Alma é coisa de religião. Vamos sair dessa. Isso é de religião, isso não é isso. São fenômenos humanos. Nós somos fenômenos que podem ser estudados pela ciência, podem ser observados e contemplados pela arte, que podem ser meditados e contemplados pela filosofia, que podem ser observados pela espiritualidade e religião, trazendo muitos significados e propósitos que explicam o porquê das coisas. Ou seja, existem esquemas pré-programados de evolução que se manifestam até com algum auxílio externo da seleção natural, de adaptação ao ambiente, mas visivelmente com um propósito, há um projeto, um design pré-estipulado, lógico. Né? Há um projeto diretivo do sistema evolutivo. E isso indica Deus na criação. Aquilo que a gente falou sobre o universo autocontido, Deus está presente o tempo inteiro auxiliando criaturas a se desenvolverem. E nós que sabemos da existência do mundo espiritual, com especialistas, espíritos que fazem certas intervenções cirúrgicas nos corpos espirituais, ou perispírito, ou psicossoma, o nome que se dê, que são as matrizes psíquicas para o desenvolvimento embriogenético e depois todo o desenvolvimento da infância à fase adulta de seres humanos e animais também. Deus em toda parte. Consciência e inteligência em toda parte. Estamos num sistema não só bondoso infinitamente, mas inteligente, que nos envolve e nos protege, nos inspira e nos conduz. Por isso a importância, já tendo um cérebro preparado para desenvolver, viver algum nível de transcendentalidade, de estabelecermos pontes mentais, emocionais, espirituais e neuropsíquicas também, no neocórtex, no lóbulo temporal direito, lançando informações para os lóbulos frontais, para vivermos em sinergia com Deus e com o universo, de acordo com o nível evolutivo da gente. Não precisamos ser Budas, o despertar pleno, mas o despertar máximo de lucidez no nível evolutivo em que nos encontramos, para o grau de possibilidades nossas de manifestação de inteligência e sentimento.